volta ao Brasil, nós vamos falar sobre um assunto agora aqui no Show da Notícia que certamente interessa a todos os nossos ouvintes, que é uma nova regulamentação dos planos de saúde. Ela está em estudo pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pode mudar bastante os convênios médicos. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto, também sobre vários outros temas ligados a planos de saúde, é o Rodrigo Araújo, que é advogado e sócio do escritório Araújo, Conforte e Johnson, que está bastante acostumado a demandas com planos de saúde, tem bastante informação aqui para o nosso ouvinte sobre esses assuntos. Tudo bem, doutor Rodrigo? Boa tarde.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde também aos ouvintes.
Vamos começar falando então sobre essa regulamentação que está sendo feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, pode sair agora no meio do ano, pode sair no começo do ano que vem. O que que pode mudar? O que que está em estudo?
Cássia, é importante entender que franquia e coparticipação, esse é o tema da norma. Essa norma está em discussão desde 2016. Ambos já existem nos planos de saúde, já há planos de saúde com coparticipação, já há planos de saúde que têm algum tipo de franquia, mas isso até hoje não está regulamentado. Não tem uma regra que estabeleça qual é o limite da operadora, em que procedimentos pode haver coparticipação ou franquia. Então, agora vai vir essa norma. É importante se regulamentar, mas a forma como ela vai ser feita pode ser bastante preocupante para o consumidor, porque a franquia, ela vai. A ANS, ela pretende estabelecer a possibilidade do operador de saúde colocar uma franquia que pode ser, por exemplo, de até 12 vezes o valor da mensalidade que o consumidor paga nesse plano de saúde. Então, enquanto ele não gastar esse valor de 12 vezes a mensalidade dele, o plano de saúde não vai cobrir nenhum serviço. Então, imagina, dando um exemplo prático, imagina que o consumidor pague R$ 1.000 de planos de saúde. Ele vai ter uma franquia de 12 mil. Então, enquanto ele não gastar R$ 12.000 com serviços médicos, hospitalares e laboratoriais, ele vai pagar a mensalidade do plano, mas não vai ter a cobertura do serviço. Só depois que ele estourar essa franquia é que o plano de saúde passa a cobrir as despesas. E essa franquia se renova a cada ano.
Essa seria a franquia no contrato.
Isso. Pode haver também, isso não está discutido, isso não está regulamentado ainda, mas eles podem, por exemplo, aprovar também uma franquia por evento, que é o que já existe hoje. São situações onde o consumidor, cada vez que ele utiliza um determinado evento, ele tem um valor que ele assume o pagamento e só a partir daquele valor é que o plano de saúde passa a custear. Por exemplo, uma internação. O consumidor, ele tem uma franquia de R$ 1.000 de internação. Então, toda vez que ele for para um pronto-socorro, for para um hospital, os primeiros R$ 1.000 de despesas é o consumidor quem vai pagar. A partir desse valor, a partir desse limite, essa franquia, é que o operador de saúde passa a custear.
Isso pareceria mais com aquela franquia que a gente tem no seguro do carro.
Isso, exatamente.
Bom, então isso está sendo estudado, está sendo discutido, ainda não bateram o martelo a respeito disso, mas são duas possibilidades em relação à franquia que podem vir com essa nova regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E em relação à coparticipação, o que que pode vir por aí?
A coparticipação é o que a maior discussão é, primeiro, saber qual que é o limite dessa coparticipação. Então, em tese, existe uma minuta de 2016 dessa resolução que nós sabemos que já foi alterada, mas essa minuta previa um limite máximo de 40% de coparticipação. E a outra questão também é em quais eventos pode incidir coparticipação? É muito complicado você colocar uma coparticipação em percentual em um evento de internação, que você não tem limite, uma cirurgia, uma internação.
Você não tem limite, não tem previsão,
E
né?
não tem previsão. Então, normalmente, não é permitida coparticipação em eventos de alto custo, como uma quimioterapia, uma internação. E a vantagem para o consumidor nos contratos que tem coparticipação em franquia é uma só. Ele tem uma redução do custo do valor da mensalidade. Mas ele precisa ver o quanto essa redução vale realmente a pena. Porque se ele for uma pessoa que é um doente crônico, ou que ele tem é uma pessoa já idosa, ou que ele precisa, por qualquer outro motivo, utilizar muito o plano de saúde, a mensalidade mais a coparticipação vai ficar muito mais caro para ele.
Hoje o que a gente observa em termos de coparticipação, que é muito frequente, ou pelo menos que eu observo como mais frequente nos planos médicos, é a coparticipação incidir naqueles custos que são menores, até um certo
Consultas
limite.
e exames.
E exame simples, né? Se é um exame mais complexo, já não tem a coparticipação, então isso podia ser alterado. Você falou sobre a possibilidade de, com o aumento da coparticipação, haver a redução da mensalidade. Existe essa possibilidade também em relação à franquia, a partir do estabelecimento dessas franquias, haver uma redução na mensalidade dos planos de saúde?
Tem que existir, porque é para o consumidor ter interesse em pagar uma franquia, pagar uma coparticipação elevada, a única razão dele ter essa contratação é ter uma redução no preço da mensalidade. Agora, é que muitas vezes o consumidor ele se engana com isso, porque o custo de uma coparticipação ele pode realmente impactar muito mais do que a mensalidade de um plano sem coparticipação ou um plano sem franquia. Na questão das franquias também, precisa analisar em quais eventos isso vai. Quais eventos vão incidir a franquia? Porque a ANS ela não pode criar uma norma, por exemplo, que tire do consumidor o interesse em fazer exames preventivos.
Uhum.
Porque assim, se eu vou ter que tirar do meu bolso, eu vou ter que pagar com o meu dinheiro, mesmo pagando a mensalidade de um plano de saúde, para fazer um exame preventivo importante, muitas vezes o consumidor deixa de fazer. Ou vai procurar o SUS, aumentando ainda mais a fila do SUS. Então, exames preventivos, situações, vacinas e diversas situações que podem evitar o desenvolvimento de um risco maior, uma doença mais grave.
E qual que é a expectativa em relação a essa regulamentação sobre valer para todos os planos ou valer apenas para alguns? A ideia é que valha para todos os planos?
Não, na verdade, isso em tese é para ser mais uma opção de contratação para o mercado. Então, eles não estão dizendo que vão tirar do mercado os planos que não têm coparticipação e não têm franquia. É só mais uma opção, uma modalidade de contratação. Agora, é muito importante a gente entender que muitas vezes, quando a operadora de saúde ela encontra um produto que para ela é mais atrativo, ela deixa de comercializar aquilo que, do ponto de vista econômico, financeiro, não é mais. Isso aconteceu já com os planos individuais. Os contratos de planos de saúde individuais, que são a modalidade mais segura para o consumidor, onde ele tem reajustes tabelados, onde ele tem segurança de não poder haver o cancelamento unilateral desse contrato, entre diversos outros benefícios, esses planos não interessam mais para as operadoras e elas pararam de vender.
É verdade, a gente observa, qualquer um que está procurando um plano de saúde individual para adquirir sabe da dificuldade.
Exatamente.
Que é isso, né?
E aí, pode acontecer de esse produto ser muito interessante do ponto de vista financeiro para a operadora e ela parar de vender o plano individual. E aí tem um outro problema, aquela promessa de que esta mensalidade vai ser reduzida, ela pode muito bem não se subsistir. Eu costumo brincar que eu falo que a franquia dos planos de saúde que vão aprovar agora é a bagagem de porão das passagens, da aviação.
Uhum.
A promessa qual era?
Diminuir o preço
da passagem.
Que
você ia diminuir. Agora você paga, aliás, você paga mais caro já o preço da passagem e tem que pagar a bagagem de porão.
Uhum.
A franquia, o risco, e eu acho que é um risco bastante considerável, é que você vai pagar o mesmo valor de mensalidade do plano de saúde que você já paga hoje e ainda por cima vai pagar a franquia. Porque as operadoras podem se interessar mais por esse produto e deixar de vender o outro, elas podem aumentar ainda mais o preço do plano de saúde sem coparticipação, ao invés de baixar o preço
do que tenha.
E então, existem muitos riscos, porque na verdade é lei de oferta e procura.
Sim.
E uma outra questão que eu também acho importante é 67% dos contratos dos beneficiários de planos de saúde são beneficiários de planos de saúde empresariais. É aquele plano que o empregador oferece para os sócios da empresa que contrata esse plano de saúde ou para os empregados e dependentes. As empresas têm tido muita dificuldade nas renovações desses contratos por conta dos reajustes. Como a ANS não fiscaliza, não regulamenta e ela não tem nenhuma interferência no reajuste que a operadora de saúde cobra dessas empresas, esses reajustes estão ficando muito elevados. Então, assim, para a empresa conseguir ter um plano de saúde que tenha um controle melhor da sinistralidade do uso desses serviços, ela pode muito bem se interessar por colocar esses produtos com franquia e coparticipação.
Pois é. Então
baixa o preço para a empresa,
uhum.
não dá ao empregado o direito de manter esse plano de saúde após aposentado, após ser demitido, e ainda por cima, o empregado ele vai acabar utilizando menos o produto porque sabe que vai sair do bolso dele, uma boa parte.
É uma questão realmente para se preocupar. Agora, Rodrigo, como que a pessoa pode fazer, digamos assim, quer adquirir um plano de saúde individual? Você já mencionou essa dificuldade que é sentida por todo mundo que tenta fazer essa adesão a um plano de saúde individual hoje em dia. Quais são as alternativas para esse consumidor? Por exemplo, a gente sabe que é possível você aderir a um plano de saúde através de entidade de classe. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom em algumas situações. Qual a orientação que você dá?
É que muitas vezes não há nem opção, né?
É.
Existem três modalidades de contratação. É o plano de saúde individual, o plano de saúde coletivo por adesão e o plano de saúde coletivo empresarial. O individual é aquele que o consumidor vai diretamente, né, com o CPF dele, contrata o plano de saúde diretamente com a operadora. Então, não passa por um sindicato, uma associação. Este plano é de longe mais seguro. Como eu falei, ele tem os reajustes que são, o teto é tabelado pela ANS. Esse contrato jamais pode ser rescindido de forma unilateral pelo operador de saúde, exceto se houver inadimplemento do consumidor por 60 dias corridos ou acumulados dentro de um período de 1 ano.
Isso é importante. Então, o plano de saúde ele pode cancelar o contrato se a pessoa ficar 60 dias para pagar e não, sem pagar e não precisa ser de uma vez.
Exatamente. Muitas pessoas pensam que esse prazo de 60 dias ele vale apenas se você deixar para 60 dias corridos, e não é. Muitos consumidores recebem 10 dias depois que chega o boleto que tem o vencimento do boleto do plano de saúde. E eles pagam todo mês com 10, 15 dias de atraso. Isso é somado. Quando ele atingir 50 dias de atraso somados, a operadora tem que fazer uma notificação para esse consumidor para informá-lo que ele já atingiu esses 50 dias e que se chegar aos 60, o plano será cancelado. E aí, se a operadora fizer essa notificação, esse cancelamento, ele é legítimo.
Muito importante essa informação, mas eu te interrompi quando você estava falando por que o plano individual é o mais seguro. E aí você mencionou que no caso do plano individual não pode ter o cancelamento unilateral.
Tem o teto do reajuste. O reajuste dos planos individuais é muito mais. É muito inferior aos contratos coletivos. Inclusive, teve uma época onde os corretores eles insistiam bastante para que os consumidores que tinham planos individuais, familiares, mudassem para planos empresariais. Então, se você tem uma empresa no seu nome, uma microempresa, você pode contratar um plano de saúde através dessa empresa. E o preço, a mensalidade do plano de saúde para esse tipo de contrato, ele é mais baixo. Ele chega a ser cerca de 40% inferior. E muitos consumidores, acreditaram que realmente valeria a pena sair do plano individual, familiar, e pegar aquele grupo familiar e colocar todo em um contrato empresarial. Porque, a princípio, você tinha uma redução de 40%. Só que essa redução, ela desaparece em muito pouco tempo. No máximo em 3 anos, por conta dos reajustes muito maiores dos planos coletivos, o consumidor perde essa vantagem, além do risco da operadora poder cancelar esse produto de forma imotivada. Então, se você tem uma. Ela não pode cancelar só o contrato de uma única pessoa. Ela tem que cancelar o contrato todo. Mas imagina um contrato que ele é basicamente familiar. É um dos sócios daquela empresa, o cônjuge e 2 filhos. São 4 pessoas. Se você imaginar que essas 4 pessoas paguem por mês R$ 5.000. Ao ano, essas pessoas vão proporcionar para a operadora R$ 60.000 de arrecadação. Um tratamento quimioterápico hoje sai muito mais do que R$ 100. Uma cirurgia de hérnia de disco, só os materiais que são utilizados na coluna, já custam mais de R$ 100. Então, assim, qualquer evento nesse contrato pode gerar uma despesa muito alta e a operadora pode falar assim: olha, se eu arrecado 60 e eu tenho uma média de despesa anual com esse contrato, por causa de uma pessoa de 100, de 200 mil, eu não quero mais esse contrato. E ela rescinde. E não tem portabilidade de um plano empresarial para um outro tipo de plano.
Ah, não.
Então, não existe portabilidade. Então, a pessoa simplesmente fica sem plano de saúde, ela não vai conseguir contratar um outro sem carência. Se ela já tiver uma doença, essa doença vai ser considerada pré-existente, e a carência para o tratamento de doenças pré-existentes é de 24 meses. Então, é um risco muito alto você mudar de um plano individual para um plano empresarial. Se você é só para ter uma redução de 30, 40% do valor da mensalidade. E a última possibilidade de contratação é o coletivo por adesão, que são esses contratos que são de sindicatos, de associações. você precisa ter o vínculo com essa associação e pertencer àquela categoria profissional.
Uhum. Então, se você é advogado, sindicato lá dos advogados, se você é jornalista, uma entidade de classe que represente jornalistas, assim por diante.
Exatamente. Vantagem. Cássia, na prática é assim, a questão é mais falta de opção. Os consumidores não têm mais planos individuais, uhum. Então, sem ter uma empresa, um CNPJ, essa pessoa possa utilizar, ele acaba tendo que contratar o plano coletivo por adesão. Agora, o plano coletivo por adesão tem os mesmos riscos do plano empresarial. O reajuste, ele é definido pela agência, ele não é definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, depende da sinistralidade do contrato. Então, se é um contrato que tem muitas pessoas idosas, se é um contrato que tem que por alguma...
Justamente quem mais precisa.
Exatamente. Então, assim, quanto maior for o número de pessoas que estiverem nesse contrato, uhum. maior é a chance de ter um reajuste mais baixo. Quanto mais pessoas, mais gente para dividir a conta.
É.
Agora, se for um contrato com poucas pessoas, essas pessoas ainda por cima, elas forem doentes, idosas, é um contrato que tem um risco de ter reajuste muito, muito elevado.
E como resolver essa questão, né? Eu fico me perguntando, porque aí quando a gente ouve também as empresas dos convênios, elas também têm as reclamações justamente de que a inflação médica é uma inflação altíssima, que os custos são muito elevados, que as empresas não estão conseguindo fazer frente a esses gastos todos. Do ponto de vista dos consumidores, a gente já observa que o que eles gastam com saúde, às vezes, é muito mais do que a pessoa poderia gastar. Tem uma maneira de tentar equacionar isso? Como tentar melhorar essa relação?
Eu acho que tem que começar por fiscalização e organização. Porque, assim, primeiro, durante a nossa conversa aqui, eu falei que 67% dos planos de saúde são coletivos empresariais. Uhum. Na prática, o total de planos de saúde coletivos no Brasil é de 80% dos beneficiários. Eu estou falando isso porque, em todo contrato coletivo, a operadora, em tese, ela tem meios para não ter nenhum prejuízo, porque ela consegue devolver para esse contrato toda a estimativa de lucro que ela não atingiu, que normalmente é de 30% da arrecadação, e também os eventuais prejuízos. Então, se a operadora ela teve um gasto de 140% da arrecadação, ela vai devolver esses 40% de prejuízo e mais uma boa parte para poder ter lucro para o contrato através de um reajuste que não tem teto nem fiscalização pela ANS. Então, ela acaba não tendo risco. Ela transfere para o consumidor todo o risco da atividade empresarial dela. Nenhuma outra empresa nesse país consegue fazer isso.
É verdade.
Exceto o governo, que aumenta o imposto. Tá? Mas assim, fora o governo, a única empresa que consegue fazer isso é a operadora de saúde. Então, isso em 80% dos contratos. Uma outra questão que preocupa também é que muitas vezes não há uma auditoria de contas adequada. Quando o hospital manda a conta para a operadora de saúde, como ela sabe que essa conta vai entrar na sinistralidade do contrato, então na prática quem paga é o consumidor, muitas vezes não tem uma fiscalização. Há pouco tempo eu estava conferindo uma planilha, um demonstrativo de despesas de um contrato empresarial, e eu encontrei um item onde uma pessoa ela fez 300 sessões de fisioterapia em 2 meses.
Como?
Me explica, como que a pessoa faz 300 sessões de fisioterapia em 2 meses e aquilo é admitido, na verdade 300 e poucas sessões, eu arredondei o número, e aquilo passa pelo operador, a operadora paga o prestador de serviço, e paga e cobra de quem? Cobra do contratante.
Claro.
Então, assim, existe a necessidade de ter uma auditoria melhor, um interesse por fazer isso, uma fiscalização, porque nada, Cássia, justifica, por mais que a inflação dos custos médicos ela seja, de fato, mais elevada do que as outras inflações, nada justifica que nos contratos individuais você tenha um reajuste esse ano que está previsto para ser em torno... As operadoras desejam que seja em torno de 13%. A inflação está em
3%.
É muita diferença.
É muita diferença.
E isso nos contratos individuais. Nos contratos coletivos vai ser ainda bem mais elevada. Ela provavelmente vai ser superior a 20%. A média, tá? Tem contratos empresariais
e
aí.
Até mais.
Os contratos empresariais têm tido reajustes maiores do que 50%. É por isso, às vezes o empregado não entende, porque todo ano a empresa muda de convênio. E isso incomoda o empregado. Fala assim, mas eu estava acostumado com aquele médico, estava acostumado com aquele hospital. Só que assim, a empresa muitas vezes não consegue negociar. A operadora impõe um reajuste de 80%, de 100% para manter o contrato. E a empresa não consegue. Então, ela tem que mudar de operadora. Ela muda e, muitas vezes, ela chega um ponto, não tem mais opção para ela mudar. E aí começa a vir a história de planos com fatores de moderação, com coparticipação, com franquia. E a empresa hoje, ela não tem mais interesse em dividir a conta do plano de saúde com o empregado. Porque se ela faz isso, ela permite que esse empregado tenha o direito de manter esse plano de saúde após o término do vínculo de trabalho. E para a empresa isso é ruim, porque normalmente se a pessoa se aposenta e ela mantém o plano de saúde, aposentado é uma pessoa que normalmente já é mais idosa. Mais idoso utiliza mais o serviço. Impacta no quê? Na sinistralidade do contrato dela. Então, ela não tem mais interesse em dividir a conta com o empregado para ele não ter esse direito.
Uhum.
O que ela pode fazer é colocar a coparticipação em franquia, que são fatores de moderação que não dão ao empregado o direito de manter o plano de saúde.
Nós estamos conversando aqui com o Dr. Rodrigo Araújo, que é advogado, sócio do escritório Araújo Conforte Johnson, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre planos de saúde. Vamos agora às informações. Agora são 5:40, vamos voltar a falar sobre planos de saúde. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Rodrigo Araújo, que é advogado e sócio do escritório Araújo Conforte Johnson, já conversou com a gente sobre a regulamentação que está sendo discutida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que pode fazer com que mais planos de saúde tenham franquias aqui no Brasil, já que já existe essa possibilidade, mas isso até hoje não é algo regulamentado, e que pode mudar também a coparticipação dos clientes nos planos de saúde. Nós falamos mais cedo, Rodrigo, a respeito daquele cancelamento unilateral dos planos de saúde empresariais, né? Que ele pode ser feito pelas empresas. E aí o nosso ouvinte Marcelo mandou uma pergunta para cá, perguntando se os planos por adesão coletiva também podem ser cancelados unilateralmente?
Sim, os planos coletivos por adesão também podem ser cancelados pela operadora após o término de vigência do contrato, que normalmente é de 12 meses. Só que é importante sempre lembrar que ela tem que cancelar o contrato inteiro. Ela não pode cancelar só o contrato de uma outra pessoa. E há pouco tempo, não era comum ter esse tipo de cancelamento, porque os contratos coletivos por adesão normalmente são contratos com muitos beneficiários e a operadora tem interesse na manutenção desses contratos. Agora, de alguns anos para cá, isso tem mudado. Então, assim, a gente tem visto aí muitas associações e sindicatos tendo que correr atrás aí para encontrar uma outra operadora para assumir uma carteira, porque as operadoras atuais têm cancelado esses planos.
Interessante. A gente tem aqui uma pesquisa, sobre a qual eu queria falar com você também, dizendo o seguinte, que os planos de saúde, eles perdem clientes aqui no estado de São Paulo, ano após ano, mas os processos contra esses planos, eles não param de crescer. Foi uma pesquisa que foi realizada pela Faculdade de Medicina da USP. Entre janeiro e abril desse ano, a Justiça Paulista julgou 10.313 ações em primeira e segunda instância contra 1.864 no mesmo período de 2011. Então, fazendo a comparação desse período mais recente com 2011, que foi o primeiro ano do estudo, o aumento foi impressionante no número de ações, de mais de 400%. E aí eu queria te perguntar, eu sei que você atende a essas demandas, quais são os motivos mais frequentes que levam as pessoas que têm planos de saúde a buscar um advogado? Qual que é a queixa mais frequente?
Olha, eu até posso, só para comentar um pouquinho esses dados que você me passou, esse aumento no número de ações, ele está diretamente ligado à insatisfação do consumidor com o serviço.
Sem dúvida.
O serviço ele tem se tornado pior e também muito mais caro. Mas como o consumidor não tem opção, porque a opção dele é o sistema público de saúde, ele acaba pagando. Só que aí, ele é diante da insatisfação dele, ele acaba buscando o poder judiciário. E tem uma outra questão importante, que é o fato de que o consumidor hoje tem mais consciência dos seus direitos. Então, ele sabe que ele pode se socorrer do poder judiciário de uma maneira efetiva para muitos tratamentos médicos, reajustes abusivos. E você me perguntou quais são as principais causas que levam o consumidor à justiça. Nesses últimos 3-4 anos, um motivo que tem aumentado bastante é as questões de reajuste dos planos de saúde. Porque como as regras são muito confusas, são difíceis de serem compreendidas e principalmente difíceis de serem interpretadas, você não consegue apurar se está certo ou não, o consumidor acaba buscando o poder judiciário.
Uhum. Justamente por causa desses contratos que muitas vezes não são claros em relação a reajustes. Falando em contrato, quando a pessoa vai contratar um plano de saúde, o que ela deve observar? O que pode ser considerado uma cláusula abusiva? Aquilo que a pessoa bate o olho e fala, isso aqui talvez não devesse estar aqui.
É complicado fazer essa análise, Kátia, porque... Perdão. É complicado fazer essa análise, Kátia, eu te chamei de Kátia.
Não tem problema.
Porque os contratos de adesão, os contratos de plano de saúde são contratos de adesão. O que é isso? São contratos que as cláusulas são engessadas. O consumidor não tem o direito de discutir nenhuma das cláusulas ali. Ou ele assina, ou ele adere, ou ele fica sem o serviço. É diferente quando... você contrata um pintor para sua casa, você contrata uma pessoa para prestar um serviço, onde você discute com essa pessoa quais são as condições desse contrato e você pode alterar um item ou outro. Agora, no contrato do plano de saúde, não. Ela só pode aceitar o contrato e ter aquela cláusula, mesmo sendo abusiva, ou não. É por isso que ela pode... Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas, Rodrigo, se está no contrato, eu não tenho que cumprir? Não necessariamente, porque este, por ser um contrato de adesão, ele permite que as cláusulas possam ser, sim, discutidas na justiça. Essas cláusulas não têm a mesma força. Então, quando você encontra uma cláusula abusiva, como, por exemplo, uma cláusula que permite um reajuste muito alto, ou uma cláusula que permite, que exclui da cobertura um tratamento de uma doença importante, você pode, sim, questionar e alegar que aquela cláusula é abusiva.
Rodrigo, quais são as principais diferenças entre os planos de saúde que são conhecidos como planos de saúde novos e aqueles planos de saúde que são os não regulamentados? Eles são anteriores a 1999, é isso?
Exatamente. Para o judiciário, nenhuma.
Isso é uma boa notícia.
Para o judiciário, um plano de saúde anterior a 1999, ele cobre as mesmas doenças, os mesmos tratamentos que um plano de saúde regulamentado. Quando a gente fala regulamentado é porque em 99 foi o ano em que entrou em vigor a lei dos planos de saúde, a lei 9656, que é de 98. Então, a partir daí, os planos passaram, os contratos passaram a ter que ser feitos de acordo com essa lei e as coberturas estão estabelecidas nessa lei. Os contratos antigos, em tese, têm cláusulas de exclusão de coberturas, como, por exemplo, exclusão de cobertura de próteses, de órteses, de materiais de síntese, mesmo quando ligados ao ato cirúrgico. Eles têm exclusão para tratamento de HIV, limite de diária de internação. Mas tudo isso, para o judiciário, não faz diferença. Então, quando que vale a pena para o consumidor fazer a adaptação dos seus contratos antigos para os contratos novos?
Essa era a pergunta. Quando que vale a pena fazer isso? Porque tem essa possibilidade, né?
Tem essa possibilidade. O que eu recomendo é, primeiro, quando o consumidor faz essa adaptação, ele vai sofrer um reajuste decorrente desta adaptação. O valor máximo que a operadora de saúde pode aumentar em razão disso é de 20,59%. Então, primeiro eu pergunto, se couber no orçamento do consumidor e isso não gerar nenhum impacto para ele, ou pelo menos um impacto que ele consiga administrar, ok, faça a adaptação. Não quer dizer que o seu contrato não te dê os direitos, mas você vai ter menos dor de cabeça em um contrato adaptado. E às vezes, para não ter dor de cabeça, vale o aumento. Uhum. Agora, se aquilo vai te impactar de alguma forma, mantenha o seu contrato não adaptado. Um outro ponto que muitas pessoas não observam é com relação ao reajuste por mudança de faixa etária. Os contratos antigos tinham diversos critérios de reajustes e não tinha uma lei que regulamentava isso. Isso estava previsto no contrato. Então, tinham contratos que tinham reajustes para faixas etárias de 60, 70, 80. Tem alguns contratos que tinham previsão de reajuste etário anual? De 5% a partir de 70 anos.
Você fazia aniversário e ganhava de presente um reajuste.
Além do reajuste do contrato mesmo, reajuste da inflação. Então, quando a pessoa vai fazer adaptação, automaticamente essas faixas de reajustes vão ser modificadas, porque hoje a nossa regulamentação estabelece que o último reajuste tem que ser aplicado aos 59 anos de idade. Uhum. Então, na hora de fazer a adaptação, se ele é uma pessoa que que tem 60 anos, por exemplo, pode valer a pena fazer a adaptação, porque com a adaptação ele não vai ter mais reajustes por faixa etária. Uhum. Então, aqueles reajustes que estão previstos no contrato dele para 60, 61, 70 anos, vão ser todos excluídos. Ele só vai ter o reajuste decorrente da inflação. Então, isso pode ser positivo.
Certo. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que acabou de chegar, da Maria Luísa, que ela pergunta o seguinte: Como já estando acima dos 59 anos, se é o caso dela, ela é obrigada a pagar o modo de obstetrícia. Imagino que no convênio dela tem alguma coisa a mais para ter esse atendimento obstétrico, que é uma coisa da qual ela não precisa mais se valer. E ela pergunta se é correto ela, tendo mais de 59 anos, ter isso no contrato dela.
Quando ela fez a contratação, ela contratou um produto que tinha cobertura de obstetrícia. Agora, ela pode pedir para mudar para um outro plano que não tenha obstetrícia. A questão é, se for um contrato muito antigo, esse contrato não é mais comercializado. E provavelmente a operadora também não comercializa outros produtos da mesma natureza. Então, ela corre o risco de ficar sem esse produto, se ela tentar mudar.
Quero voltar a um ponto que você falou, antes da gente partir para a pergunta da Maria Luísa, que era a questão do último reajuste aos 59 anos de idade. Essa regra, ela vale só para os planos de saúde individuais ou ela vale para os outros também?
Vale para todos os planos de saúde. É uma regra que entrou em vigor com o implemento do Estatuto do Idoso em 2004 e ela colocou como último reajuste etário dos planos de saúde a faixa de 59 anos. Quando o Estatuto do Idoso foi aprovado, a ANS, ela, no mesmo ato, ela já aprovou uma nova resolução, a 63 de 2003, que colocou a faixa de 59 anos como última faixa etária. Uma questão importante, Cássia, é que muitas pessoas acreditam que com o Estatuto do Idoso foi proibido os reajustes por mudança de faixa etária para quem é idoso. E a verdade é bem diferente e é o contrário disso. O Estatuto do Idoso, as operadoras de saúde, inclusive com o aval da ANS, conseguiram, de certa forma, manipular essa informação, o Estatuto do Idoso, para, ao invés de excluir os reajustes dos idosos, antecipá-los para 59 anos de idade. Então, hoje, o consumidor que tem um contrato assinado a partir de 2004... ele vai pagar aos 59 anos de idade aquilo que nos contratos anteriores ele só pagaria aos 70.
Era diluído, digamos.
Foram
assim.
Foram 11 anos de antecipação do reajuste. De
antecipação e concentração desse reajuste.
Exatamente, porque assim, existe uma regra que fala que o aumento máximo entre a primeira e a última faixa etária do contrato, hoje são 10 faixas etárias. Tá?
Aí eu esqueci de perguntar, quantas são? 10?
Hoje são 10. Até 2013. Três eram 7 faixas etárias. E antes de até 98 é do que estava no contrato. Mas existe uma regra que fala que o aumento máximo entre a primeira faixa etária, aquela de 0 a 18 anos, e a última faixa etária, que hoje é de 59 anos, é de até 6 vezes o valor da primeira faixa etária. Então, se a pessoa paga, se lá no contrato está previsto R$100 para a primeira faixa etária, a última faixa etária pode ser cobrada no máximo 600. Tá? É um aumento de até 6 vezes. Esta regra foi mantida quando entrou em vigor o Estatuto do Idoso. Só que agora, a última faixa etária, que era os 70, passou para ser aos 59 anos de idade. Então, hoje, o meu contrato é posterior a 2004. Eu vou pagar, quando eu chegar aos 59 anos de idade, eu vou pagar o meu plano com um valor muito mais elevado do que eu pagaria se eu tivesse um contrato assinado até 2003.
Anteriormente, verdade. Porque você vai ter que pagar até os 59 anos de idade.
11 anos de antecipação de reajuste. E os reajustes das últimas faixas são os mais elevados. A média de reajuste de 59 anos, ela é em torno de 60%, 70%.
Nossa. É até triste encerrar nossa entrevista com essa notícia tão ruim para os nossos ouvintes, mas é bom para as pessoas ficarem sabendo exatamente o que pode acontecer. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui, Rodrigo Araújo, advogado, sócio do escritório Araújo, Conforte e Johnson, falando conosco a respeito dessa regulamentação que está para sair da Agência Nacional de Saúde Suplementar e pode mudar muitas coisas nos convênios médicos. Pode sair ainda agora no comecinho do segundo semestre, pode sair no começo do ano que vem. Tem essa história aí de franquia, de coparticipação. Coparticipação é uma coisa que as pessoas já estão mais familiarizadas. A franquia é que ainda é novidade para muita gente. A gente vai aguardar e quando sair a gente volta a conversar sobre esse tema. Combinado, doutor Rodrigo?
Estarei à disposição.
Muito obrigada por ter vindo aqui hoje conversar com os ouvintes da CBN. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Obrigado também aos ouvintes.